na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Estou muito grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Fabiano. E a passagem de hoje, ela vem no livro de 1 Reis, no capítulo 19 e o versículo 7. 1 Reis, o capítulo 19 e o versículo 7. É uma passagem muito conhecida, no qual Elias pede a sua morte, mas ao invés da morte, Deus lhe dá vida. E vai dizer assim, o versículo 7 do capítulo 19 de 1 Reis: e o anjo do Senhor tornou-o pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Irmãos, quando eu fui trabalhar, meditar e trabalhar em cima dessa palavra, que fazia alguns dias que eu estava com essa palavra no meu coração, porque muitas das vezes em nossas vidas, quando não encontramos solução, quando estamos acuados ou com medo, a única solução que a gente encontra é o pedido de morte. E a gente pede até para Deus: me leva, me mata, me tira daqui, achando que essa é a última saída. Mas Deus, ele tem planos com você, e ele não vai atendeu o seu pedido. Pelo contrário, ele vai te dar renovo, sustento para que tu continue a sua peleja, a sua batalha. Nessa passagem, o profeta Elias, ele havia enfrentado 450 profetas de Baal. Ele sabia que Deus era com ele. E essa batalha ele não enfrentou sozinho, ele enfrentou com a ajuda de Deus. O rei Acabe conta tudo a Jezabel, o ocorrido. E Jezabel logo manda um mensageiro avisar que dentro de 24 horas iria acabar com a vida de Elias. E Elias é tomado pelo medo. Elias, ele é tomado pelo medo. Aí eu te digo, um homem que havia enfrentado 450 profetas é tomado, é dominado pelo medo de uma mulher que iria dizer, que iria matá-lo. Elias, então, naquele momento, toma um rumo de fuga e vai embora, vai andando. E como muitas das vezes na nossa vida, quando somos dominados pelo medo, pela ameaça, pela morte, nós vamos nos afastando, tomamos um caminho sem rumo, sem destino, e vamos abandonando aquelas pessoas que estão do nosso lado, e vamos dando margem para nos distanciar de Deus. Com Elias não foi diferente, porque ele deixa o seu servo no meio do caminho e continua andando. Ele continua se distanciando de Deus. Naquele momento o medo domina ele, que ele esquece que Deus era com ele. E aí eu quero te dizer uma coisa: a fé emocional tomou conta de Elias. Existem dois tipos de fé. que essa passagem nos mostra: a fé emocional e a fé racional. A fé emocional é aquela que nos faz sentir, é aquela no qual o coração fala mais alto, porque a emoção ela vem do coração, ela fala mais alto. É aquela que nos faz atentar a determinadas circunstâncias da situação, ela nos faz temer, nos faz tremer. A fé emocional é como uma mãe vendo seu filho em desespero, às vezes numa sala de cirurgia, às vezes passando por um momento em que a morte está lado a lado com seu filho. Aquela fé emocional toma conta, ela quer resolver tudo do jeito dela, e ela acaba esquecendo da fé racional, que é outra fé que eu quero falar para você. A fé racional já nos faz agir, mas agir da maneira com que Deus quer. Nos faz atentar às palavras de Deus. Naquele momento, naquela situação, Elias foi dominado pela fé emotiva. O seu coração e o seu medo falaram mais alto do que a sua fé racional, que era o quê? Crer num Deus que iria entrar com providência, um Deus que iria estar com ele onde quer que ele estivesse, mesmo ele fazendo aquele movimento contrário, aquela viagem que Deus não havia, abençoado, que Deus não queria que ele fizesse. Porque a partir do momento em que ele deixa o seu servo e vai adiante, até se colocar, se encostar e descansar debaixo de um pé de zimbro, não era aquele caminho que Deus queria que Elias percorresse. Elias cansado, assim como nós quando estamos cansados, acuados, assim como você quando está diante de um problema no qual você não vê solução, no qual a situação está irreversível, tem um determinado momento em que você se cansa. E Elias se cansou e se deitou debaixo de um pé de zimbro. Ao deitar debaixo de um pé de zimbro, já cansado de tanto andar, de tanto fugir dos seus problemas, eis que um anjo do Senhor fala com Elias e o tocou e disse: levanta-te e come. Mas Elias voltou a dormir, e o anjo havia lhe deixado do lado de sua cabeça uma botija de água e um pão. Elias acordou, comeu, bebeu, e o anjo do Senhor tornou a tocar Elias pela segunda vez e disse: levanta-te e come, que te será muito longo o seu caminho. Ou seja, quando muitas das vezes a gente está cansado de uma situação, a gente já não encontra mais saída, aquilo que parece impossível, mas que para Deus é possível, Deus ele vem com o alimento necessário para nós. Aquele alimento para Elias, aquele pão e aquela água foi assim, a energia que ele precisava, o renovo que ele precisava para seguir adiante na sua peleja, para seguir adiante naquilo que Deus tinha para ele. Então quando Deus, ele vem até você, quando tu está cansado, ele te dá o alimento necessário. E o alimento também é a Bíblia, que é o alimento necessário, que é o pão da vida. Ele vem com renovo, ele vem com sustância, aquilo lá te fortifica, te fortalece, te renova, te dá energia para você seguir adiante. E é isso, é a fé, é Deus contigo. Esse é o alimento necessário que tu precisa para continuar adiante. Elias levantou, comeu, bebeu, tomou forças e caminhou cerca de 40 dias até chegar no Monte Horeb. Elias adentrou na caverna. Aquela situação de Elias, quando ele adentra a caverna, é a situação que muitos de nós passamos quando estamos fugindo de um problema, quando nós estamos com uma pressão. Às vezes é pressão no trabalho, às vezes é uma pressão financeira, é uma pressão familiar, é um casamento que está a um ponto de acabar, é algo que você vê que se torna irreversível, é um filho que está se perdendo pelos caminhos do mundo, é uma enfermidade com uma mãe, com um pai, é alguma situação no trabalho que está te incomodando, que você não encontra solução. Então você, ao invés de enfrentar os seus problemas, o que, que você faz? Você entra para dentro da caverna, porque lá é escuro e é seguro, mas não é o lugar para você ficar dentro da caverna. Deus fala com Elias: Elias, o que fazes aí? Elias ainda tenta se justificar e diz: Senhor, muitos deles já não estão, não adoram a Ti e me perseguem. Mas Deus é com Elias. E Deus se manifesta com Elias não num trovão, não num redemoinho, não numa ventania, num vendaval, mas sim num sussurro. Muitas das vezes Deus não vai se manifestar na gente diante da situação que nós estamos vivendo. Às vezes estamos numa situação de tribulação, numa situação em que está tudo pegando fogo, está corrido, em que as coisas saem do lugar. Não é ali que Deus vai manifestar a sua voz mais alto do que aquele problema. Deus vai te chegar no pé do teu ouvido, ele vai sussurrar, ele vai te trazer uma palavra doce, mansa e serena para dizer que ele é contigo, para te trazer a calmaria necessária para você seguir adiante. E quem crê, meus irmãos, quem crê que Deus, ele é poderoso, que ele é um Deus do impossível, não se esconde na caverna. Sai para enfrentar as suas adversidades, os seus problemas. Mas aquela caverna, naquele momento, mesmo diante daquele cenário em que Elias não tinha que ficar ali, foi necessário. E o porquê? Assim como Deus se manifestou muitas das vezes no deserto, Deus se manifestou para Elias ali naquela caverna. Horeb, em hebraico, significa deserto. Deserto. E foi no deserto que Deus se manifestou e sustentou Moisés, Jesus, por 40 dias. Nesse mesmo deserto, nesse mesmo monte, Horeb. Ali naquela situação de vulnerabilidade, de esgotamento físico e mental, naquela situação em que já havia acabado todas as possibilidades e todas as chances e tudo aquilo que Elias já não via mais solução, Deus tem um particular com Elias. Então você não vai entender quando muitas das vezes tu tá ali na caverna, acuado, escondido e não tem forças para sair dali. Não, não é que você não tem força, porque se você entendeu a mensagem que eu estou passando para você, Deus já sabia que Elias estava ali, não queria Elias ali, mas segurou por mais um tempo. E o porquê? Porque Deus ali isolou Elias para que ele tivesse um particular com ele. Deus muitas das vezes vai te afastar, vai te colocar no deserto, vai te colocar na montanha, mas não é um castigo aquilo ali, não é um sofrimento aquilo ali para você. Ali Deus, ele está tendo um particular contigo, ele quer falar assim, ó, olho no olho. Claro que a gente não vê, mas você entende o significado que eu quero falar para ti. Ele quer ter aquele cara a cara. Seguinte, é eu e você. Eu sou Deus, eu sou o teu Deus, e eu estou contigo. Vamos sair daqui? Faz o que eu estou te falando. Então, irmãos, quando tu estiver nessas suas adversidades, enfrentando um problema, uma situação que se parece irreversível, Creia em Deus, porque Ele vai te separar, vai te isolar, vai te colocar no deserto. E ali você tem que ter aquele discernimento, tu tem que ter aquela intimidade, tu tem que ter aquele coração aberto, aquela mente aberta para entender o que Deus quer falar contigo, porque Ele vai te direcionar. Só que esteja preparado, porque muitas das vezes tu vai ouvir aquilo que tu não quer. Porque Deus falou para Elias sair dali e voltar pelo caminho que ele fez. Você pode não entender, Elias também não, mas Deus falou, volta lá onde tu estava, porque tu tem que ungir dois reis e ainda tu tem que ungir Eliseu que virá a ser seu sucessor. Então, meus irmãos, quando nos colocamos em situação de dificuldade, nesse mundo que nós estamos vivendo, que é tudo muito rápido, que as respostas têm que ser rápido, em que muitas das vezes você precisa de aceitação da sociedade, em que você quer mostrar um rótulo, uma etiqueta do que você tem que ser para eles, em que você vive uma pressão por resultados, uma pressão por aceitação, uma pressão por escolhas. Ei, no mundo desse, você só tem que agradar, você só tem que dar satisfação, você só tem que mostrar verdadeiramente quem tu é, é para Deus. Porque se você não souber entender o que Deus quer com você, você cai nessa cilada que o inimigo tem da depressão, do esgotamento, do eu quero a morte, do eu não consigo, do eu não posso, do eu vou me isolar num escuro. Ei, a depressão, ela vem tirando muitas vidas hoje em dia. A depressão, ela vem acabando com muitas famílias, com muitos pais, muitas mães, com muitos adolescentes, por conta do esgotamento, por conta do medo e por conta da falta de crer num Deus, a falta de Bíblia, a falta de avivamento. É fácil falar, não. Eu passei por um princípio de depressão na minha vida, em que o inimigo me deixou na cama por alguns dias, em que ele falou, ei, lá na minha cidade, eu dormia no colchão na sala da minha mãe havia me tirado da rua, e naquela madrugada, eu deixei o inimigo, dei uma brecha para o inimigo, me fechei, não ouvi a voz de Deus, dei uma brecha para ele, no qual ele falou, pega a corda do teu padrasto, que tinha uma corda lá nos fundos das ferramentas dele, vai lá na frente, naquela árvore, naquela pracinha, monta, acaba com tudo isso, porque é a solução. Isso foi aproximadamente há um pouco mais de um ano. Eu não tinha força para sair da cama, tomar coragem para orar. Mas naquele momento, o inimigo me deu força para querer levantar da cama para acabar com a minha vida. Foi quando eu só falei o nome de Deus. Falei, Deus, se tu existe, entra com providência. Dá uma saída. E Deus me deu o sono. E eu dormi, acordei no outro dia. Pedi uma oração para o meu irmão, e quando eu vi, eu larguei tudo para trás, eu saí da caverna, entendi o que Deus queria comigo, então eu vim para Joinville e encontrei, tive um verdadeiro encontro com Deus. Mas é o que eu falei e a palavra que eu estou transmitindo hoje para você, foi necessário eu está dentro da caverna, para que Deus falasse comigo, porque eu não ouvi o que Ele queria, porque Deus falou, larga tudo para trás e vai embora. Eu estava largando o sonho de tentar reconstruir meu relacionamento, eu estava largando para trás 32 anos de uma vida em que para mim era uma vida que eu gostava. Eu estava largando status, eu estava largando tudo e eu não queria. Mas Deus falou, vai e faz. E eu não tinha dinheiro, mas a passagem foi comprada. Eu não tinha roupa, mas a roupa foi doada. Eu não tinha nada, mas eu vim. Eu não olhei para trás. Confesso que no meio do caminho eu falei, será que eu vou? Desisto, peço para parar esse ônibus e volto a pé para minha cidade. Mas não, eu fui. Porque Deus falou que aqui seria diferente. E foi diferente, está sendo diferente, porque eu segui a palavra do Senhor. Mas que eu não tivesse aquela força, se eu não tivesse me alimentado daquele pão e daquela água, talvez hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho e trazendo essa palavra para os ouvintes. Então, meus irmãos, quando tu estiver naquela situação, quando tu tiver com aquele esgotamento, aquele medo, quando tu estiver achando que nada está salvo mais para você, para os teus, descansa, porque Deus ele vem com o alimento necessário para que tu continue a tua peleja. Porque Elias tinha uma missão e Elias fez exatamente o que Deus queria com ele. Elias foi, ungiu aos reis, preparou a Eliseu como seu sucessor. Nas nossas vidas, quando nós desejamos a morte, Deus fala não. Ele nos dá a vida. Ele nos prepara lá no deserto. Ele não deixa faltar nada para nós. Ele vai te moldando, ele vai trabalhando, ele vai forjando e vai mostrando para você que a última palavra é dele. Que quem decide é Ele. Mas para isso você tem que ter uma entrega sincera para Ele. É necessário negarmos a nós mesmos para viver aquilo que Ele tem para nós. E eu te digo que aquilo que Ele tem para nós é muito além do que é aquilo que a gente quer. A palavra diz, os meus planos são maiores que os seus e os meus caminhos são maiores do que os seus. Basta a gente entregar e confiar nele. Basta confiar nele. Porque ele não é filho do homem para que minta. Então, meus irmãos, em algum momento da tua vida, se você não passou, você vai passar por esse esgotamento. Você vai passar por essa situação. Você vai chegar num momento escuro em que a luz no fim do túnel não vai aparecer. Mas aí tu tem que crer que Deus, Ele vem com a lamparina, Ele vem guiar o teu caminho, os teus passos adiante. O processo ele é doloroso, o processo ele dói, ele mexe com a gente, mas nós temos que entender que o processo para que possamos ter a nossa vitória é necessário para nos preparar. O tempo de Deus não é o teu tempo, não é o meu tempo. O relógio de Deus não é igual ao nosso, mas o relógio dele é o relógio correto. É o tempo certo. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Aí eu te digo, se há um tempo determinado para todas as coisas, o porquê que nós vamos querer modificar esse tempo? E se Elias, voltando para a palavra, se Elias não soubesse confiar e esperar no Senhor e mudasse o trajeto no meio do caminho, o que será que teria acontecido com ele? Se ele não tivesse suportado portado o caminho de volta de aproximadamente 805 quilômetros esse caminho. A Bíblia ela não fala, mas se tu for se aprofundar sobre essa passagem, Elias voltou 805 quilômetros. E se ele tivesse desistido, se ele não tivesse esperado, se ele não confiasse que lá na frente algo de melhor iria acontecer, que algo de bom estava esperando ele. Então, meus irmãos, sabe esperar, confiar no processo. Deus, essa noite, Ele está te tirando desse medo. Deus, essa noite, Ele já está trabalhando e está entrando com providência nessa depressão. Deus, Ele está tirando essa angústia do teu coração, esse medo de prosseguir, esse medo de ir adiante. Deus, Ele está te dando calmaria, Ele está limpando tudo aquilo, meu irmão, que angustia, que pesa o coração, e Ele manda te dizer que essa noite Ele está preenchendo com amor o teu coração, com esperança, com renovo o seu coração. Ele está mandando para fora toda palavra ruim que foi falada contra ti, está caindo por terra tudo aquilo de mal que foi feito e foi falado contra ti, aquilo que falaram que tu não vai conseguir, aquele medo, aquela apreensão, aquela angústia nessa noite está indo embora, meus irmãos, porque Deus essa noite te diz: coma e beba, porque muito longa será a sua caminhada. Deus, a partir de hoje, Ele te pega pela mão e Ele te leva nessa caminhada. Siga a palavra que Ele te diz, siga o caminho dEle. Você não está mais sozinho, você não precisa mais se sentir sozinho. Você não precisa mais estar distante do Pai, porque Ele é contigo. Ele está começando a te preparar para aquilo que Ele quer. Ele vai começar a te dar novamente aquela esperança, aquela alegria, aquela felicidade que tu tinha antes dessa depressão, que tu tinha antes desse medo, dessa angústia te consumir o coração e a sua mente. Hoje Deus, Ele está te trazendo conforto. Hoje Deus, Ele está te trazendo renovo físico, renovo espiritual para a tua vida. Ele não está trazendo só o pão e a água, ou pão de trigo, o pão de fermento, não. Ele está te trazendo, sabe o quê? O pão da vida, a palavra dEle. Se alimente diariamente desse pão, tome dessa água, porque aquele que toma dessa água não terás mais sede. Oh, glória! Essa noite, Deus está derrubando todo impedimento da sua vida. Eu ainda tenho certeza que a depressão vai ser uma doença, que logo ela vai ser minoria no mundo. Eu ainda creio que muitos jovens ainda vão ter o avivamento desde cedo, vão conhecer ainda mais cedo a palavra. Hoje mesmo, estava falando aqui, o pastor Antônio está aqui na minha frente, de escolas bíblicas infantis, pré-adolescentes e adolescentes. Eu sempre oro pelas crianças, pelos adolescentes, porque eles são a continuação, eles são a nova geração, a geração eleita. mas infelizmente com essa tecnologia, celular, rede social, que não bem usada pode te destruir, pode te levar para a depressão, sem os pais ter um controle, isso quando não é os pais, isso quando não é os pais e filhos, às vezes na mesma mesa, almoçando, e os três, os quatro e cinco, não importa, com o celular, a mãe respondendo amiga, o pai respondendo sobre trabalho, o filho vendo vídeo, o outro no Instagram. Cadê aquele laço familiar? É isso que distancia as pessoas, meus amigos, meus irmãos, meus ouvintes. É isso que nos afasta de Deus, nos afasta da família, do amor, do abraço, e nos leva a ter medo, a acreditar em tudo que o inimigo vem falar para nós. A perseguição, a calúnia, perseguição de morte. Então essa noite eu digo para ti: sai um pouco desse mundo virtual, volta para o mundo físico, o mundo real. Tire 10 minutos do teu tempo que tu fica nas redes sociais ou vendo vídeo e se dedica a uma leitura da Bíblia. Se dedica a ouvir o teu filho, como foi o dia dele, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. Sente na mesa sem celular para fazer uma refeição, um almoço, uma janta. Tu vai começar a entender, a descobrir o mundo dos seus filhos, entender o que é o real valor de um abraço. Eu passei mais de 6 meses sem dar um abraço na minha mãe. Eu não sei se os ouvintes já passaram por essa situação, mas sabe quando tu fica sem dar um abraço na pessoa que tu ama? E você sente aquele abraço e você chora de noite sentindo saudade. Hoje em dia não tem mais isso. São raros os momentos afetivos, familiar. Hoje em dia eu vejo, às vezes na rua, o filho lá na frente caminhando e o pai lá atrás no celular e a esposa no outro celular. É o que eu quero dizer para vocês, irmãos. A rede social, se ela não é bem usada, ela vem para destruir. E desde pequeno. E esse é o princípio, é o início de uma doença que eu volto a falar que é a depressão. Porque nós queremos viver um mundo virtual, aquilo que nos mostram, quando na verdade não é. E esquecemos a realidade. Esquecemos de realmente agradecer a Deus por estarmos vivos, por termos uma família. Esquecemos de agradecer o quão misericordioso Ele é por estar conosco e nos dar uma chance diariamente. Então essa noite eu quero orar pelas famílias, eu quero orar por você que está acometido hoje de uma depressão, de uma enfermidade, que está pensando em desistir, que está se sentindo sozinho e muitas das vezes está rodeado de centenas de pessoas, mas ninguém te dá um abraço, você se sente sozinho. Eu quero orar por você essa noite. Maravilhoso, bondoso e misericordioso Deus, aqui essa noite, Pai, nós estamos sentindo a Sua presença, Deus. Estamos, Pai, te pedindo renovo. Nos pegue pelas mãos, nos alimente, nos dê água, nos dê o pão. Nos pegue pela mão e esteja diante de nossos caminhos, Deus. Que nós possamos, Pai, abrir a nossa mente, os nossos ouvidos e os nossos corações para aquilo que o Senhor quer conosco. Que o Senhor possa, Pai, assim como Elias, através de um sussurro, nos trazer conforto e revigorar, para que nós possamos continuar adiante a nossa vida, Deus. Vai libertando, Pai, da depressão, Vai libertando, Pai, os seus filhos de toda a enfermidade que se distanciam, Pai, de Ti, que se distanciam dos entes queridos. Vai trazendo novamente o renovo, Pai, para as famílias, que eles possam ter, Pai, mais conversas, olho no olho, mais afeto, mais amor, mais carinho, menos rede social. Que eles possam ter mais momentos juntos, de alegria, de conhecimento, de adoração ao Senhor, de oração. Vai mudando tudo, vai trazendo renovo para essas famílias, Pai. Vai trazendo renovo para os seus filhos no trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa. Em tudo que os seus filhos forem fazer, que o Senhor esteja com eles. Essa noite eu te peço, Deus, vai tirando, vai derrubando por terra toda feitiçaria, macumbaria, todo o trabalho que foi feito para que eles pudessem estar dessa maneira. Vai trazendo cura, milagre, libertação, Pai. Protege seus filhos debaixo de suas asas. Coloca eles ao seu lado. Guia os passos e os caminhos deles. Tira todo aquele pensamento maligno de morte, de ceifar a vida. Aquele pensamento de que não tem mais nada que se possa ser feito. Mostre a luz para eles. Mostre o seu sussurro, a sua voz. Fala com eles, igual tu falou com Elias, para que eles possam, Pai, ver que tu é Deus e que tu é capaz de tudo. Então essa noite, Deus, eu tenho certeza que tu já estará entrando, Pai, com providência na vida de cada um dos seus filhos, a cada um dos ouvintes, Pai, que do outro lado está, Pai, renovando as suas forças, renovando seus corações, se enchendo de alegria, dando um sorriso, mudando até a sua postura, a sua expressão, que tu vá preenchendo com o teu amor, com a tua coragem, e que eles possam, Pai, a partir desse momento, seguir adiante o seu caminho, que mesmo que eles não entendam, Pai, que às vezes tenham que voltar, ou que muitas das vezes eles não entendam o que tem que ser feito, mas que eles possam compreender que é tu quem está mandando, e que eles possam entender que lá no final dessa jornada, a recompensa virá, eles serão felizes, as bênçãos acontecerão, e que tu sempre esteve do lado deles. É isso que eu te peço essa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agradeço a todos os ouvintes e que o Senhor esteja sempre convosco. E que se Deus é por nós, irmãos, ninguém será contra nós.